comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Referência em hematologia e hemoterapia no estado do Rio de Janeiro, o HemoRio desempenha um papel essencial na assistência a pacientes, na segurança transfuncional e na manutenção dos estoques de sangue que abastecem diversas unidades de saúde. A instituição oferece serviços que vão desde a coleta de sangue e plaquetas até o atendimento clínico especializado em doenças hematológicas como hemofilia, leucemia, anemia, falciforme, contemplando aí adultos e crianças. Para falar sobre a importância da doação de sangue, que a gente fala sempre aqui, inclusive agora passando o carnaval, conversamos com o diretor-geral Luiz Amorim, médico especialista em hematologia e hemoterapia. Então, vamos seguir a partir de agora com a entrevista ao vivo. Dou bom dia aqui para o diretor-geral do HemoRio. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio, Luiz Amorim.
Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E é um grande prazer estar com vocês.
Prazer nosso. Qual é o papel do Luiz Amorim, do HemoRio dentro da rede pública de saúde aqui do Rio de Janeiro e do país?
Olha, é um papel, sem pretensão, eu diria, muito importante, porque a gente interage com todos os hospitais, né? Uhum. Da cidade do Rio e do Grande Rio, porque todos eles dependem do sangue que é doado aqui no HemoRio. Em última análise, eles dependem do sangue que é doado pela população. Uhum. Né? Mas é o HemoRio que faz esse papel de intermediação, ou seja, a gente recebe os doadores, colhe o sangue, obviamente, realiza todos os exames necessários para liberar a bolsa de sangue e distribui o sangue para toda a rede hospitalar da cidade e do Grande Rio.
Olha, que tipos de serviços a instituição oferece além da coleta de sangue e plaquetas?
Essa é uma ótima pergunta, porque muita gente pensa que o HemoRio é só um hemocentro, né? Alguns ainda chamam de banco de sangue, que é uma palavra muito antiga, que já foi abandonada. Uhum. Nós somos um hemocentro. Mas então, além da doação de sangue, que é um papel muito importante, mas não é o único, nós temos um hospital com cerca de 90 leitos, exclusivamente para pacientes com doenças do sangue e doenças geralmente muito graves. Nós somos o laboratório de referência do estado para o transplante de órgão. Toda a compatibilidade, quando há um doador disponível para uma doação de rim, por exemplo, né, é preciso ver quem são as pessoas da fila que estão compatíveis com aquele órgão que vai ser doado. Quem faz esses exames é o HemoRio, isso desde 2001. Então esse é um outro papel fundamental. Todo transplante de órgão do estado passa pelo HemoRio. Nós fazemos exames de histocompatibilidade, que é uma palavra complicada, mas basicamente significa verificar se o órgão que vai ser doado é compatível com os pacientes que estão na fila. Nós também temos uma central de laboratório que testa todas as doações de sangue que são feitas no estado do Rio e até no Espírito Santo. Quer dizer, o HemoRio testa naturalmente todo o sangue que é doado no próprio HemoRio, mas também testamos sangue que é feito em todos os demais serviços de doação de sangue da cidade e do estado do Rio e, repito, até do Espírito Santo. Então é um papel muito importante para a saúde pública do Rio de Janeiro, é um papel transversal, ou seja, a gente interage com todos os hospitais e a gente tem muito orgulho disso, procura prestar um serviço sempre de qualidade e temos plena consciência de que a população depende desse sangue que é doado no HemoRio, né? Claro, a gente depende da população doar, mas a população é sempre muito generosa, como os períodos, né, em que a doação cai, a gente sabe, mas a gente é muito grato à população então que doa sangue e a gente tem esse papel e a gente é muito feliz de poder ter esse papel de salvar tantas vidas. Não, a gente não salva vida nenhuma, quem salva vida são os doadores de sangue, mas a gente contribui um pouquinho, né, com essa logística e com esse desejo do doador de sangue de salvar vidas.
Uma doação pode salvar até 4 vidas. Procede, né?
Perfeitamente. Cada doação a gente prepara 4 componentes sanguíneos, como a gente chama, né? Uhum. Por exemplo, concentrado de glóbulos vermelhos, concentrado de glóbulos brancos, plaquetas, como você mencionou já no início dessa entrevista. Então, cada doação a gente prepara 4 produtos que vão para 4 pessoas diferentes, então uma doação salva 4 vidas, o que é uma coisa assim meio extraordinária.
O sangue mais difícil?
O sangue mais difícil é o O negativo. O O negativo, a gente tem 5% da população do Rio apenas que é O negativo, do Brasil, né, 5%. Uhum. Só que esse é um sangue universal real, digamos assim. Uhum. Então, quando você está numa grande emergência, por exemplo, que chega uma pessoa que sofreu um atropelamento, que chega com sangramento muito importante, que vai morrer se não for transfundido imediatamente, não temos tempo nem de fazer a tipagem para saber se é O, se é A, se é B. Então, nesses casos, temos que dar o sangue O negativo. Mas só 5% da população é O negativa. Então a gente está sempre correndo atrás desse sangue que precisa estar disponível nas grandes emergências. Não há tempo de a emergência ligar para morrer e falar: olha, manda sangue O negativo que eu recebi aqui uma pessoa vítima de violência ou uma pessoa atropelada. O sangue tem que estar lá. E a única maneira é pela doação de sangue. Né? Então, as pessoas que são O negativas, todos os sangues são necessários, todos os sangues salvam vidas, mas o O negativo realmente é sempre crítico.
É difícil, você falou só 5%, né, da população que é O negativo, né?
Só 5%.
Que coisa, né? Você ainda sente alguma resistência daquelas pessoas que têm medo ou que não gostam de doar? Ou você ouve pessoas: ah, eu nunca doei, eu me sinto incomodado? Ainda existe, porque eu lembro que lá nos anos 80, sempre existiu, 80, 90, essa resistência, né? Tanto é que tem as campanhas, a gente sempre anuncia, campanha do fim de ano, que foi a campanha no carnaval. Por exemplo, teve um bom resultado essa campanha de carnaval agora, pedindo o pessoal comparecer e doar sangue?
Excelente, quer dizer, campanha na semana pré-carnaval, os 10 dias que antecederam o carnaval, os resultados foram excelentes. A gente teve escola de samba que foram lá no Emo Rio,
que, né? Bom, né?
Voluntariamente, então transformou um pouco o salão de doação num mini baile de carnaval, e o resultado foi excelente. A gente pôde fazer um estoque de segurança, porque embora a gente tenha aberto todos os dias de carnaval, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas, a doação foi muito pequena, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem uma média de 300 doações por dia, e nos dias de carnaval tivemos uma média de 50. Então, uma doação muito pequena. A gente sabe que isso acontece. 50 é pouco, mas nos ajuda muito. Ajuda muito, os hospitais, né, que precisam disso aí. Mas a gente conseguiu fazer esse estoque graças a essa campanha que aconteceu antes do carnaval.
E com relação à resistência, ainda existem aquelas pessoas que têm medo ou não gostam? Têm aquele receio?
Olha, é uma ótima pergunta também, e você tocou num ponto certo. Nos anos 80 isso era muito, muito forte, né? As pessoas tinham medo de se contaminar, foi a época que surgiu o HIV, então todo mundo achava que podia pegar a doença doando sangue, então a resistência foi muito grande. Aos poucos isso foi se desfazendo, e eu diria que hoje a população do Rio, que é aquela com a qual a gente lida, já tem a cultura da doação de sangue. Existem, claro, pessoas que não doam, por duas razões principais. A primeira é medo de agulha, que é um medo invencível, é um medo inexplicável. É igual a gente fazer um exame de sangue, acho que todo mundo faz exame de sangue, né?
É meio complicado,
um,
né?
É, mas tem gente que tem esse medo, que é um medo assim quase que irracional, né? E não é uma crítica, né? Isso existe. Essas pessoas sim, mas essas pessoas nem vão ao Emo Rio, na verdade, né? Então a gente nem lida diretamente com elas. A outra coisa que as pessoas têm um certo receio é porque é muito raro, mas às vezes depois de doar sangue, você fica um pouco tonto, você fica com náusea, enfim, você pode ter reações. É uma reação muito rara. Mas quem já teve essa reação fica com medo de doar e não quer doar, não quer voltar e tal. Então isso acontece. Mas aí elas têm razão realmente, né? Pessoas que já tiveram algum tipo de reação doando sangue, melhor que não doem. Mas são poucas pessoas, isso eu acho que atrapalha muito pouco. O que de fato dificulta a doação é o fato da mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana numa cidade como o Rio de Janeiro é cada vez mais difícil, os transportes urbanos são caros e as pessoas têm dificuldade. Quem mora, por exemplo, em Campo Grande, para ir doar sangue no Rio, leva muito tempo de trajeto, de ida, de volta, vai gastar dinheiro de transporte. Então esse sim é um ponto que impede muitas doações. Por isso que a gente está descentralizando ao máximo a coleta. A gente sai todos os dias com duas equipes móveis de coleta que vão em toda parte do estado. E também nós estamos criando postos descentralizados fixos. Temos já um em Caxias, outro em Teresópolis, outro na região noroeste. E a ideia é fazer mais 2 ou 3 esse ano para facilitar a vida de quem quer doar. A população é muito solidária. Se a gente facilitar a vida, ela vai doar mais do que já o faz.
Ô Luiz, como é que está agora o cenário atual dos estoques de sangue? Quais são os maiores desafios para mantê-los em níveis seguros?
Olha, assim, o carnaval foi um período, foram 5 dias de doações muito baixas, então embora tenhamos feito um estoque de segurança antes do carnaval, né? Isso foi utilizado, é claro, no carnaval. Então a gente começa um novo período em que a doação tende a se normalizar. Então, o problema tem sido as chuvas, né? Então essas chuvas de fato têm atrapalhado demais. Então eu diria que hoje, falando especificamente de hoje, né, hoje quero dizer essa semana, o desafio é a chuva. A gente não sabe como está, a gente sabe que muitas cidades do interior estão muito afetadas, por exemplo Paraty, depende do sangue que é doado em Angra dos Reis, e a gente sabe que a doação em Angra dos Reis vai ser pequena nesse período, porque está difícil chegar, né, no Hemocentro, embora o Hemocentro fique localizado num local em que não há enchente. Mas isso vai acontecer em muitas cidades, ou pode acontecer em muitas cidades, e essa é a nossa grande, grande preocupação. Talvez a gente precise fazer uma campanha, né, alertando a população para isso, para que as pessoas que estão em locais em que a chuva não afeta, em que elas conseguem chegar, que doem para poder ajudar outras cidades em que a doação de sangue não está podendo ser feita, ou não vai poder ser feita por causa das chuvas.
Bom, doar sangue, dizem, em rodinha de amigos, pessoas que eu conheço que doam sangue, disseram uma vez que doar sangue é um momento único. É um bem tão grande que você faz ao próximo que você não tem noção. E você já deve ter presenciado ali momentos de emoção, não, Luiz?
Muitos, muitos. É realmente muito emocionante. Todo mundo, esse relato, né, que você traz, é um relato que os doadores todos fazem. Olha, eu não sei nem explicar porquê, mas eu estou me sentindo tão bem. Talvez porque sabe que está salvando vidas, né, vidas de pessoas que ele nem conhece, que ele nunca vai ver. Uhum. Talvez porque sabe que fez um gesto de solidariedade, né, que não tem preço, que não se pode pagar, felizmente. Uhum. Não se pode pagar. Uhum. Né, a doação tem que ser não remunerada. Mas esse é um relato muito comum. Todo mundo se sente muito, muito bem. Sai dali aliviado, sai dali leve. Faz um social, inclusive, de conversa. Muitos fazem amigos lá no Hemocentro. Pessoas vão doar em grupo, se conheceram lá no Hemorrio. Uhum, então é realmente uma experiência muito, muito, muito gratificante para quem doa.
Única, né? Eu tenho até uma conhecida que disse que estava chorando na hora de emoção. Aí o rapaz perguntando, mas tá doendo? Ela, não, não, é emoção mesmo, né? Mas tá certo.
Pois é, tem uma história muito interessante de uma gente, quando ia um doador doar sangue no dia do seu aniversário, do aniversário dele, né? A gente tinha um bolo e tal, cantava parabéns, e uma vez foi um doador, há pouco tempo atrás foi um doador, e aí ele a gente viu que era o aniversário dele, a gente veio no cadastro e trouxemos o bolo, cantamos parabéns, e ele começou a chorar e falou, olha, eu estou super triste, a minha família nem me ligou, ninguém levou em conta meu aniversário, estava super triste, não tinha o que fazer, resolvi vir aqui doar sangue e cheguei aqui e fui surpreendido.
Tá vendo? Que legal.
E foi emocionante.
Imagino. Olha, Luiz, você já é nosso convidado aqui para próximas entrevistas, tá? Nossa produção com certeza vai entrar em contato. A gente torce por essas campanhas, que dê certo e que a população se conscientize e realmente compareça, porque, como eu disse agora, é um momento único, é um momento de emoção, é um momento tão bom que você está fazendo bem a outras, não a outra, e sim a outras pessoas. Uma doação, você salva 4 vidas. Eu queria muito te agradecer. E gostaria que você deixasse um telefone aqui para contato, até mesmo do Hemorrio.
Olha, 3916-8300, esse é o telefone do Hemorrio. Uhum. Nós estamos à disposição, também pode entrar em contato pelas redes sociais do Hemorrio, @Hemorrio. Temos todas as redes sociais, a uhum. resposta é muito rápida, acho que talvez seja até o melhor meio de contato, porque telefone no hospital é sempre um pouco mais difícil, mas podem ligar se quiserem. E também quem quiser agendar uma doação pode entrar no site do Hemorrio, que é o hemorrio.rj.gov.br, e marcar data e hora para doar. Isso faz com que todo o processo seja muito mais rápido, seja planejado e a pessoa espere muito menos tempo.
Valeu então, diretor-geral do Hemorrio, Luiz Amorim, obrigado aqui pela participação na manhã dessa sexta-feira. Até a próxima entrevista.
Muito obrigado.
Bom fim de semana.
Rádio Rio de Janeiro.